Senhor presidente, eu quero dizer inicialmente que o trem da história é assim mesmo. Uns vão subindo e outros vão descendo. A ONU continua firme, conduzindo essa locomotiva brasileira. E eu estou dentro desse trem. Entendeu? E quero ressaltar o dia histórico de ontem. Ao contrário, é inimaginável que nós cheguemos à conclusão que em um dia que a maioria esmagadora, não foi uma parcela pequena, não foi uma parcela pequena da Câmara dos Deputados que votou, nós chegamos a mais de 400, mais de 400 deputados. É o Brasil inteiro, é o Brasil inteiro. O que nós não podemos cair é no oportunismo, no modismo, num caminho quase que das manchetes para tirar proveito mais imediato. O Aldo tem essa vantagem. O Aldo é uma pessoa de coragem que não tem medo de enfrentar determinados oportunismos e modismos postos na ordem do dia. Mesmo que tenhamos, no próximo ano, uma conferência. E digo, participei da primeira, no Rio de Janeiro, participei da conferência do semiárido recentemente, tenho trabalhado na ampliação das áreas de preservação ambiental no país, na construção de APAs no meu estado e na defesa do semiárido que é a minha região, mas não vamos entrar em onda, não. Nós temos que ter firmeza de discutir com clareza a questão ambiental no Brasil, mas sem resvalar para posições que, na verdade, refletem outros objetivos que parecem bonitos e bons para fazer a manchete, mas, na verdade, estão ligados aos interesses e a pressão enorme que se exerce no Brasil na produção agropecuária. O Brasil é uma riqueza extraordinária. Além de ter as maiores reservas do mundo, você tem no Brasil a capacidade da ciência, da tecnologia. Um grão de soja no Brasil já não é mais só um grão de soja. Imaginem, será que alguém poderia imaginar 30 anos atrás que o estado do Ceará fosse produtor de semente de soja para vender ao Piauí, para vender ao Maranhão, para vender ao Brasil? Aquilo é tecnologia, é ciência, é capacidade, é inteligência do povo brasileiro, que evidentemente incomoda. Incomoda aqueles que devastaram, destruíram na Europa, nos Estados Unidos, e que pressionam de lá o nosso país. É quase como uma medida fitossanitária, pressionando para que a gente diminua a nossa capacidade de produção. Acho que nós respondemos bem, acho que nós respondemos com altivez ontem. Quem manda no território brasileiro, quem define as regras do Brasil, é o Brasil. Muitas organizações não governamentais que estavam pressionando o nosso país não foram, não estiveram presentes na hora do vazamento de petróleo no Golfo do México. Não apareceram lá. Como se diz aqui na linguagem corrente, não deram as caras. Então, eu considero que vai ser bem produtivo o debate no Senado. Eu acho que nós temos capacidade. Se precisar corrigir alguma coisa, faremos. Mas acho que o Aldo produziu um belo código florestal que vai servir às gerações futuras, efetivamente, no sentido da proteção e não da perseguição a um setor importante da economia nacional. Mas esse... Nos disse aqui o deputado senador Lindbergh que era apenas o início do debate. E, de fato, é apenas o início do debate no Senado Federal. Embora seja uma questão urgente, o Senado se antecipou. Nós já começamos a discussão na Comissão de Meio Ambiente bem antes, num debate também muito interessante, muito positivo. A Sessão de Meio Ambiente já tomou a dianteira nesse debate, ouvindo todas as posições dos senadores e também de convidados. Eu tenho a impressão que a Comissão de Meio Ambiente do Senado, juntamente com outras comissões que devem apreciar a matéria, vão ter a oportunidade de aprofundar intensamente esse debate e mostrar ao Brasil, mostrar ao nosso país o que, que significa você estar atento às posições que se apresentam no cenário nacional a respeito da produção agropecuária, que foi o que se enfrentou. Quer dizer, era uma incompatibilidade entre preservar e produzir. Quer dizer, só o Brasil que tem essa incompatibilidade, nenhum outro lugar do mundo. Quer dizer, nenhum outro canto do mundo tem reserva legal, só o Brasil. Talvez por uma conscientização assim antecipada, futurista do Brasil. E isso está convivendo no Brasil. Nós temos área de preservação permanente, nós temos as reservas legais, nós temos conquistas extraordinárias, todas mantidas por esse genial e grande brasileiro, Aldo Rebelo, que deverá vir ao Senado. Acho que nós devemos convidá-lo mais uma vez para que ele venha à Comissão de Meio Ambiente. Se tiver uma comissão geral, que ele venha nesse plenário discutir para mostrar algumas realidades que ele enfrentou, porque foi lá nos locais. Ele não falou do ouviu dizer, não, falou do que viu, foi participar ativamente. Eu tenho a impressão que vai ser um debate rico e elucidativo da realidade brasileira, da realidade nossa, do nosso país, com a firmeza necessária. E os senadores têm firmeza, têm opinião e têm posições diferentes, sem cair, que é o que eu mais peço aos meus colegas senadores, porque às vezes a posição oportunista parece conveniente naquele momento, mas depois para o próprio senador e para o próprio parlamentar pode parecer trágica. No final, ele pode se isolar naquela posição, que no fundo demonstra mais uma covardia do que efetivamente coragem, meu caro senador Mocca, Vossa Excelência, que tem acompanhado com tanta presteza e atenção o debate que tem se... E que já tem se dado no Senado, já começou no Senado da República. Mas eu queria registrar, não ainda no debate do Código Florestal, que nós vamos fazê-lo daqui a pouco, noutra oportunidade, mas registrar que hoje a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará entregou o prêmio de... o título de cidadão cearense para o ministro Fernando Haddad. E o fez porque este brasileiro de São Paulo, como ele bem disse, com formação em ciências jurídicas, em filosofia, mas que ele mesmo é professor, essa é a sua profissão, recebeu o título pelo esforço que ele disse extraordinário que foi realizado a partir de decisão do presidente Lula, que o levou para aquela posição de ministro de Estado da Educação. O ministro Fernando Haddad recebeu o prêmio por algumas razões que eu, de forma breve, irei descrever para os senhores. O ensino tecnológico vive uma grande expansão no Brasil. O otimismo do reitor Cláudio Ricardo Gomes de Lima, reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, antigo Cefet, antiga Escola Técnica, antiga Escola de Artes e Ofício, pode ser dimensionado em números. Em 2003, no Ceará, foram registradas 6 mil matrículas. Em 2010, mais que o dobro de alunos foram matriculados, 15 mil. Até o final de 2011, a perspectiva é de que este número aumente ainda mais, cerca de 21 mil alunos. O número de unidades também aumentou. No país, de 1909 até 2003, existiam 140 unidades de ensino tecnológico. No governo Lula, de 2003 a 2010, já são 350 unidades. Em 8 anos, o então presidente Lula fez mais pelo ensino tecnológico do país do que em 97 anos de história. No Ceará, o crescimento também foi significativo. Antes, eram apenas 3 unidades, uma em Fortaleza, uma outra na cidade de Cedro e uma outra na cidade de Juazeiro do Norte. Atualmente, o Instituto conta com 22 centros em todas as regiões do Estado, sendo 12 campi, com mais de 2 mil alunos cada, e 10 campi avançados, unidades menores com cerca de 500 alunos cada. Os investimentos na educação técnica e tecnológica não estão apenas no âmbito federal. O governador Cid Gomes tem buscado e feito uma grande aposta no ensino técnico como forma de qualificação profissional do cearense. 120 escolas de ensino médio, das 520, serão transformadas em escolas tecnológicas de ensino médio e tecnológico. E dessas 120, 70 estão sendo entregues. Uma, inclusive, hoje, pelo próprio ministro Fernando Haddad, que está no Ceará fazendo esse esforço coletivo junto com o nosso governador. No governo Lula, foram contratados mais de 15 mil servidores, E até o final de 2011, no governo da presidenta Dilma, este número deverá subir para cerca de 22 mil profissionais, entre professores e técnicos. Com menos de 2 anos de funcionamento, o Instituto Federal do Ceará está presente em 32 municípios e atende mais de 14 mil estudantes, por meio da oferta de 64 cursos regulares para formação técnica e tecnológica, além das licenciaturas, bacharelados, especializações e mestrados. O Instituto conta com 844 professores e 756 técnicos administrativos, distribuídos em campi convencionais, já em pleno funcionamento, nos municípios de Fortaleza, Cedro, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Limeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá, Sobral, Canindé e Acaraú. Sendo que estes 2 últimos funcionam em sedes provisórias, enquanto que os demais em instalações próprias. Recentemente foram iniciadas atividades no campus de Crateús. Para fortalecer esse trabalho em prol de uma formação profissional mais adequada às demandas do mercado regional e do desenvolvimento nacional, foram instalados novos campos convencionais no município de Canindé, Crateús e Acaraú, ainda não inaugurado, e 10 outras unidades, chamadas de camping ou núcleos avançados, 6 dos quais já em atividade nos municípios de Tauá, Baturité, Aracati, Jaguaribe, Tianguá e Morada Nova, estando mais 4 em fase de construção, em Camucim, Caucaia, Tabuleiro Norte e Ubajara. A Universidade Federal do Ceará, que é uma conquista histórica do povo cearense, nos últimos anos cresceu, consolidou-se como universidade de grande porte e tornou-se referência regional em termos qualitativos. A universidade expandiu-se para o interior. Temos agora um campus da Universidade Federal do Ceará, no Cariri, e que ocupa e tem presença nas cidades de Barbalha, Juazeiro e Crato. Avançou para a cidade de Sobral, onde tem um dos campos também mais modernos, e para a cidade de Quixadá, no Sertão Central. Além dessas unidades, o Ceará conta com a Universidade Estadual do Cariri, a URCA, a Universidade Estadual do Ceará UES e a Universidade Estadual Vale do Acaraú. Hoje, senhor presidente, senhora presidenta, é o Dia da África, em que o povo brasileiro homenageia esse povo irmão de forma coletiva. E hoje, o nosso ministro, Fernando Haddad, proferiu a aula inaugural de uma nova universidade federal de caráter internacional, porque é a Universidade Internacional da Integração Luso-Afro-Brasileira, a UNILAB. Digo isto e falo desta nova conquista do povo brasileiro. A universidade está sediada no município de Redenção por uma decisão do presidente Lula, que quis fazer uma homenagem à cidade por ter sido a primeira a libertar os escravos no Brasil, e por essa razão também leva o nome de Redenção. O presidente Lula criou a UNILAB, colocou-a no município de Redenção por sua determinação e o nosso apoio do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Decidiu também ali acordar que deverá levar campus da universidade para outros estados, entre eles a Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão e o estado de São Paulo, que reivindicaram a presença dessa universidade. Mas eu quero registrar esse fato histórico do dia de hoje, que eu tive a oportunidade de presenciar ao lado do ministro Fernando Haddad e do governador do meu estado e um conjunto de deputados federais que foram até aquela cidade para poder prestigiar esse fato da história do Brasil. Ali, nós não estamos apenas criando mais uma universidade que vai atender a estados, ao Brasil e a estados africanos e países de língua portuguesa. Não, nós estamos buscando dar a nossa contribuição, a contribuição do Brasil. Não se trata de um resgate da tragédia que o Brasil ajudou a patrocinar contra o povo africano, com a escravidão e com aquelas brutalidades cometidas pelos colonizadores que continuam querendo colonizar, inclusive, o nosso próprio país. O Brasil, com Lula, tomou essa iniciativa. E ali, hoje, vendo a alegria dos nossos brasileiros estudantes, que entraram todos pelo programa do Enem, e mais, os estudantes de Angola, de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, de Moçambique, São Tomé e Príncipe e do Timor-Leste, estavam numa alegria incontida. mostrando a importância. Olha, quem sabe amanhã esses estudantes da Unilab não serão os dirigentes, governadores de estados, prefeitos, ministros e, quem sabe, presidentes dessas nações que o Brasil hoje acolhe esses jovens como estudantes. Por isso, senhor presidente, senhora presidenta, queria fazer esse registro, essa unidade desses dois lados do Oceano Atlântico. O povo africano, o povo brasileiro. É uma energia extraordinária que vai buscando com a Unilab, uma instituição científica que é ao mesmo tempo a ciência, a cultura, a questão social, a questão ambiental, a cooperação solidária nessa perspectiva intercultural, interdisciplinar e crítica, que nasce no contexto da internacionalização solidária da educação superior e da política de cooperação Sul-Sul, que o nosso presidente Lula insistiu em transformá-la em algo positivo no seu governo. Ninguém duvida que uma universidade internacional, instituída com os propósitos aqui mencionados, contribuirá para a cooperação entre os povos dos países participantes e a defesa da paz dos dois lados do Oceano Atlântico e mesmo em outras regiões do mundo. O Ceará foi a primeira província do Brasil a abolir a escravidão, lá no município de Redenção. Nada mais justo que a Unilab esteja instalada nesta terra. Certamente, a instituição contribuirá para o desenvolvimento de toda a região do maciço do Baturité, no estado do Ceará. Mas, sobretudo, é o nosso registro de que o Brasil não é um país que pensa em colonizar nenhuma nação africana, nenhuma nação latino-americana. Nós, ao invés da pressão para que esses países adotem política nociva aos seus interesses, o Brasil patrocina o saber, a ciência, a tecnologia, o conhecimento, para que essas nações possam cada vez estar mais de cabeça erguida, de pé, conduzindo o seu próprio desenvolvimento. Ao invés da pressão, muitas vezes militar, e de jogar bombas sobre as nações, o Brasil joga a ciência, joga o saber, distribui o conhecimento que nós acumulamos, e acumulamos também graças à presença dos negros africanos, que nos ajudaram na formação cultural, que nos ajudaram na formação política, que trouxeram também aqui o seu saber. Nós vamos ali naquela universidade, na Unilab, não só mostrar o que aprendemos, o que desenvolvemos na ciência, o que produzimos de tecnologia, mas nós vamos aprender com o povo africano e vamos fazer a nossa intercessão justa, necessária para a riqueza do Brasil e da África. Então, no Dia da África, em homenagem a todos os africanos e a todos os povos daquele continente, eu quero reafirmar não só o compromisso do Brasil, mas, sobretudo, nessa homenagem, nós podermos nos congraçarmos com a construção do saber, da ciência e da tecnologia, com essa fabulosa aula inaugural da nossa Universidade Internacional da Integração Luso-Afro-Brasileira. Era só, minha cara presidente, e agradeço a paciência de Vossa Excelência.